Polícia Militar realiza agora em 2026 o serviço militar temporário. Inscrições para participar encerram agora em janeiro. Então vamos destacar, né? Temos o prazer de receber também o comandante da Polícia Militar de Uruçanga, capitão Valdir Cristóvão de Oliveira Júnior. Comandante, bom dia, prazer em revê-lo.
Muito bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da rádio Marconi, é uma satisfação enorme.
Bom recebê-lo. Quantos meses já na cidade, comandante?
Já estamos há mais de 6 meses.
Mais de 6 meses.
Mais de 6 meses.
Mais de 6 meses. Bom, mas o comandante como sempre muito próximo, né? Era Orleans, né?
Exatamente, Orleans. Eu trabalhava em Sara, né?
Isso, mas a base, o senhor morava em Orleans?
Eu não? Moro em Orleans.
Moro em Orleans.
Moro em Orleans.
Então, quer dizer, tem a passagem todos os dias,
sim,
já antes,
sim,
né?
Sim,
mesmo, né?
Sim.
Comandante, hoje o assunto é serviço militar temporário?
Exatamente. Então, neste ano já estão abertas as inscrições para o serviço militar estadual temporário da Polícia Militar. Então, aqueles interessados que queiram vir trabalhar na Polícia Militar, na condição de soldado, podem se inscrever. Então, as inscrições elas se encerram agora no próximo dia 26 de janeiro. E esse serviço vai ser muito importante, principalmente para aqueles que são aqui da região, porque terão vagas destinadas aqui para a região sul. Uhum. Né? Então, aqueles que são aqui da cidade de Uruçanga, que queiram vir trabalhar na Polícia Militar, têm essa seleção aberta.
Tem um prazo aí de inscrição, é isso, comandante?
Tem um prazo. O prazo se encerra agora no próximo dia 26 de janeiro.
Final do mês agora,
exatamente.
Né? Tem alguns critérios?
Tem critérios. Então, o primeiro critério é ser maior de 18 anos até 40 anos incompletos, então entre 18 e 39 anos. Tem que ter nível superior, pode ser em qualquer área do conhecimento, né? Desde que seja reconhecido pelo MEC. Tem que ter uma altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, então tem uma altura mínima ali para entrar na polícia. Tem que ter carteira de habilitação, né? Então A ou B, né? Na realidade a carteira B. Além disso, tem algumas fases da seleção, né? Então inicia com a prova objetiva que está agendada para o dia 8 de março, né? Então 8 de março é a prova do serviço militar temporário, e aí depois tem um teste físico, depois tem um exame psicotécnico, né? Porque nós temos que avaliar quem as condições psicológicas para ingressar na corporação. Depois nós temos uma fase de investigação social para saber se essa pessoa não tem antecedentes criminais, se ela não se o que ela fez ao longo da sua vida é incompatível com a atividade policial. Depois nós temos uma prova de títulos, né? Então quem, por exemplo, serviu ao exército, né? Prestou o serviço militar obrigatório, ele pode apresentar, né, comprovando esse serviço, ele ganha pontos, né, que pode até ultrapassar outros candidatos. Também nós temos um exame toxicológico, né, tem que apresentar ali o exame toxicológico.
Comandante, das provas, né, até o resultado, como é que é o processo? Demora? Tem data também? Não.
Isso, tem um cronograma já definido, né? Então aqueles que estiverem interessados podem entrar no site www.pmsc.gov.br/concursos, né? Então lá tem o edital ele é bem explicativo das fases, né? O que tem que ser feito, quais são os critérios, e lá o candidato ele pode se inteirar de todo o processo seletivo. Até, Joel, é algo interessante de relatar, né? São 1.400 vagas abertas para o estado inteiro. Então, o candidato ele já escolhe qual é a região que ele quer trabalhar. Então, caso
já consegue escolher.
Já consegue escolher.
Bom, né?
Isso, exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, para a região da ANREC e da AMESC, são 113 vagas. Então ele pode se inscrever, né? A base, né? A sede é Criciúma, mas conforme a classificação dele no processo seletivo, ele pode já, depois do curso de formação, já escolher a cidade que ele quer trabalhar. Então, para a região de Criciúma, né? Tanto da REC como da MESC, são destinadas 113 vagas. Isso já está no edital.
As provas são realizadas em quais cidades?
As provas elas poderão ser aqui na região sul, né? Caso, exatamente. Né? Na região sul elas poderão ser realizadas na cidade de Criciúma. Isso. Então o candidato vai até Criciúma, faz a prova lá no dia 8 de março e aí concorre para o processo seletivo.
Capitão, o candidato sendo aprovado, né, ele vai desempenhar as ações da Polícia Militar.
Isso, depois de aprovado ele vai passar por um curso de formação de aproximadamente 4 meses, né, porque ele tem que ser, embora de uma forma reduzida, né, ele tem que ser preparado, ele precisa ser capacitado para exercer a função policial militar. Então esse curso de 4 meses ele vai poder ser realizado ou na cidade de Criciúma, ou na cidade de Sara, ou em Araranguá. Então até o curso de formação ele pode escolher qual região ele vai fazer o curso. Após o curso de formação ele é destinado a uma das unidades conforme a distribuição de vagas, a critério do comandante-geral, né? Então o comandante-geral vai definir quais são as cidades que receberão policiais militares temporários e a partir disso ele começa a exercer as atividades pela qual a lei permite. O que hoje o policial militar temporário não pode fazer? Ele não pode atender a ocorrência, ou seja, ele não vai responder as demandas do 190, como um policial militar de carreira faz, né? Mas ele pode ser empregado em diversas outras atividades que nós temos na Polícia Militar, principalmente na área de prevenção. Então, ele pode trabalhar, por exemplo, numa praça, né? Ele pode fazer um policiamento numa praça, ele pode fazer visitas comerciais, ele pode, né, que é até uma pretensão que nós temos, intensificar as visitas nas escolas, dar palestras. Então ele é um policial militar, né, embora temporário, mas ele vai exercer boa parte das nossas atividades na área da prevenção.
O ouvinte aqui pede para repetir o site, é pm.sc.gov.br/concursos,
né? Exatamente, lá tem um edital, né, CEMET, e lá o candidato ele pode ter todas as informações lá do processo seletivo.
Perfeito. Que bacana, capitão, essa oportunidade para externar essas informações, nesse caso, né, mesmo sendo na questão temporária, mas a série de critérios, né, a formação, digamos assim, para um policial militar.
Sim,
né?
Sim, inclusive ele vai ter a arma de fogo, né, ele vai ter ali a arma de fogo, é um policial militar como qualquer outro militar, a única diferença é que a atividade dele é um pouco mais restrita, né? Inicialmente a gente não pode empregá-lo no atendimento de ocorrência, né, em respostas às emergências, mas tem uma série de outras atividades que ele pode executar ao longo de 8 anos, então o prazo do serviço militar temporário é de até 8 anos.
8 anos.
Exatamente.
Não, e também essa nossa entrevista também como gancho para que as pessoas, a sociedade de maneira geral, tenha detalhes, né, que geralmente não são assim detalhes que a gente fala todos os dias, de como é a preparação, a formação do policial militar.
Sim,
né?
Sim.
Chamou atenção, por isso que eu não vejo policial baixinho, porque 1,60 não, menos de 1,60 não pode, né?
Isso, já é uma regra há muito tempo, inclusive é a mesma regra para os policiais militares de carreira. Então hoje tem que ter, para ingressar na Polícia Militar, no mínimo 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.
Para as mulheres. Entrando nesses detalhes geral, capitão, eu lembro algumas pessoas que me falaram, tinham muita preocupação na hora do teste, a questão do teste físico, porque você está bem preparado também nesse caso.
Sim,
né?
Sim. Como a idade ela ampliou um pouco, né? Hoje o policial militar de carreira, ele tem um limite de idade de até 30 anos incompletos. Então, entre 18 e 30 anos incompletos é para o concurso de policial militar de carreira. O serviço militar temporário, né, da Polícia Militar, ele vai até 40 anos incompletos. O teste físico ele é um pouco mais simplificado do que o policial militar de carreira. Então, são duas atividades basicamente que ele tem que comprovar, né, que tem que fazer, que é o abdominal e a flexão de braço, né? Então tem uns requisitos ali, ele vai fazer esse teste, e aí depois o exame médico, né? Ele vai ter que estar apto no quesito da saúde, né? E aí comprova ali, teste de Cooper, e aí tem uma série de fatores ali que o edital ele traz certinho.
Muito bom. Vou repetir aqui, é pm.sc.gov.br/concursos.
Exatamente.
Né? E recuperando aqui, vai poder ter esse esse eu diria até o privilégio, o direito de escolha, né, da cidade, sim, que vai trabalhar, sim, sim. Inclusive também de fazer a prova, né?
Conforme a ordem de classificação, ele uhum. vai escolher... na realidade, onde ele vai fazer a prova é livre, né? Uhum. Mas aonde ele vai ser lotado depois é conforme a classificação, no processo seletivo. Uhum. Até é importante reforçar, Joel, que aqueles candidatos que sejam da cidade, aqui da região sul, que realmente se inscrevam, porque é muito bom a gente ter pessoas da comunidade prestando serviço para a Polícia Militar local. Uhum. Então, nós ficaremos muito gratos em ter alguém, por exemplo, aqui de Uruçanga, prestando serviço temporário para a Polícia Militar de Uruçanga. Uhum. Por quê? Porque esse militar, eu tenho a certeza de que ele vai, talvez, cumprir todo o prazo do serviço militar temporário. Até para destacar, Joel, a remuneração inicial do serviço militar temporário é de R$8.000. Uhum. Então é uma oportunidade boa, né, para quase uma década, né, prestando serviço para a Polícia Militar, e com certeza terá, né, o policial militar temporário muita alegria, muita felicidade em prestar serviço para a Polícia Militar e para a sociedade.
Muito bom. Conversando com o Capitão Cristóvão aqui no programa. Deixa eu trazer perguntas de ouvintes do 98452-1235. Ronaldo, bom dia, cumprimento aqui o Capitão também. Pergunta sobre, ele usa aqui renovação, entre aspas, mas eu acho que é o termo certo, né, comandante? Do temporário para o passar a ser um policial de carreira.
Sim, então, como ele é militar, embora temporário, ele não vai deixar de ser militar. Então, ele vai estar sujeito à hierarquia, disciplina. Então, todas as atividades, né, tudo que se espera de um policial militar, tanto de carreira, vai ser também cobrado do militar temporário. Uhum. Então, é renovado, né, de tempos em tempos, então isso o edital ele vai trazer. Só que ele pode, ao longo de 8 anos, caso ele venha cometer algum crime, caso ele venha não ter a aptidão, né, para o serviço, ele pode, através de um procedimento administrativo, ser desligado do serviço militar temporário. Então, isso também é uma ferramenta que a gente consegue filtrar bem quem a gente quer, prestando bem serviço para a comunidade. Mas, em princípio, a renovação ela é automática, né? Passa-se por uma avaliação e ali o militar pode cumprir até 8 anos.
Até 8 anos. Porque ele está sendo, tem toda essa análise técnica, né, durante esse processo, comandante.
Sim, sim, sim. Embora ele seja temporário, uhum. ele é um militar. Uhum. Né? Então, vai se exigir dele um comportamento igual a um policial militar de carreira.
Uhum. Claro que, lembrando, nós estamos falando homens e mulheres.
Homens e mulheres. Né? Homens e mulheres.
Inclusive, falamos aqui da idade. A idade é a mesma ou não?
A idade é a mesma, entre 18 e 39 anos.
Mulheres também.
Mulheres também.
Muda a altura ali que o senhor falou, né?
1,60m para homens e 1,55m para mulheres.
Para as mulheres. Bom dia, o site, vou repetir, já falei umas 3 vezes, mas eu repito aqui, não tem problema. Deixa eu só achar, perdi.
É www.pm.sc.gov.br / concursos.
Ali já tem o edital, imagina.
Já tem o edital, tá? Tudo está descrito lá. Então, até o exame de saúde, né? Quais são os exames que tem que ser realizados, quais são os incapacitantes, né? A pessoa às vezes tem uma comorbidade e ele já vai saber no edital se ela pode se inscrever ou não. Uhum. Então, o edital está bem esclarecido.
Comandante, do ponto de vista de Estado também, me parece que é super válido, porque, afinal de contas, está incorporando, né, a equipe,
sim,
né?
Sim, sim. O serviço militar temporário, é importante que se diga, ele não substitui o militar de carreira. Uhum. Então, não quer dizer que tem concurso, tem a previsão de serviço militar temporário, que não vai ter concurso para a polícia militar de carreira. Uhum. Né? Então, os dois eles vão caminhar juntos, inclusive o comandante-geral já sinalizou positivo a abertura de um concurso com 500 vagas para a Polícia Militar de Santa Catarina de carreira, né? Policiais militares de carreira. O edital deve sair talvez ainda esse ano. Uhum. Mas o serviço militar temporário ele vai acabar preenchendo uma lacuna que hoje a gente tem uma certa dificuldade, que é o nosso serviço preventivo. Então, eu tenho militares que vão fazer realmente a resposta às emergências, vão atender ocorrências, vão fazer uma série de atividades, mas também eu vou ter aquele militar que vai me auxiliar em várias áreas da PM que hoje a gente tem uma certa deficiência. Né? Então, aí ele vai me ajudar no policiamento ostensivo, ele vai me ajudar no policiamento numa praça, né? Hoje até conversava com um comerciante no final do ano passado, e ele me relatava que a carência que os comerciantes têm de ter aquele policial militar na praça, caminhando, isso dá uma sensação de segurança boa. Então, o serviço militar temporário vai nos ajudar nisso, vai ajudar a gente ampliar a nossa capacidade de entrega para a comunidade.
Essa opção de escolha em relação às cidades, que vai ao critério de classificação, a classificação é por posição mesmo?
Posição. Então, os melhores colocados no processo seletivo é onde vão poder escolher, né, a cidade a qual vão trabalhar depois da formação. Então, quanto mais bem classificado estará o candidato, ele vai conseguir escolher, né, ter prioridade de escolha depois na cidade que ele quer trabalhar. Obviamente, né? Imagina, alguém de Uruçanga passou no processo seletivo, mas ele não tinha vaga em Uruçanga. Ele pode ir para Criciúma, ele pode ir para Orleans, ele pode ir para outra cidade, né, de Araranguá para cima, dentro daquela região que ele escolheu para fazer para poder trabalhar.
Por isso a importância de se preparar bem, né, para os testes, para as provas.
Sim,
né?
O coração do Serviço Militar Temporário é a seleção. É ali quem vai definir quem vai para onde.
Perfeito. O Itamar manda um abraço para o senhor. Bom dia, manda um abraço para o capitão.
Seu Itamar, o grande polenteiro, né? Isso. Ele teve uma honra de fazer uma polenta com galinha para o governador do estado, né? Ele tá todo bobo, né? Tá rindo à toa, né? Mas foi muito importante. A visita do governador aqui na cidade foi muito importante, né? E o Itamar ali, representando o CONSEG, né? Conseguiu acompanhar a comitiva do governador. Isso é bem importante para a cidade, né? A cidade de Uruçanga ganhou muito, né, com a visita do governador do estado.
Verdade. Comandante, aproveitando a sua presença aqui, como começamos o ano, esses 14 dias aqui em Uruçanga? Eu estava de férias, mas eu lembro que ali em dezembro, acho que não sei se foi no início ou na metade do mês, nós tivemos algumas ocorrências.
Tivemos,
né?
Sim, tivemos. Furtos e tivemos tal. Na realidade, tivemos uma onda de furtos, né? Então, um rapaz, ele se empenhou em cometer vários furtos em comércios, então a gente teve que fazer um esforço extraordinário para que pudéssemos tirá-lo de circulação. Então, foi um fato realmente preocupante para os comerciantes aqui em Uruçanga. Mas, que bom, né? Com o apoio da comunidade, nós conseguimos retirá-lo de circulação, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público, que se empenhou naquele final do ano e que pudesse dar um pouco mais de tranquilidade para o comerciante que ia viajar, ia para a praia, e tivesse a tranquilidade que o seu comércio não ia ser arrombado. Né? Então, o final do ano passado foi, principalmente depois de Natal, ali entre Natal e Réveillon, foi bastante tenso. Nós trabalhamos intensamente para retirar esse rapaz de circulação.
Esse elemento é menor de idade? Não,
não, ele é maior.
Já tinha algumas...
Ele já é um velho conhecido da polícia e só num dia em específico ele fez 4 furtos.
Olha só. Né?
4 furtos. Inclusive, o que nos chamou a atenção, quando ele foi preso em flagrante, meia hora depois de ele ter sido preso, uma comerciante identificou que o seu comércio havia sido arrombado pelo mesmo. Então, foi algo que ele estava realmente... Parecia que ele estava roubando para ser preso, né? Mas a gente conseguiu retirá-lo, fazer a prisão em flagrante. E aí, Joel, o importante é a comunidade saber, quando a gente prende em flagrante, é aí que esse trabalho de bastidor, esse trabalho que muitas vezes não aparece, é o que a gente mais intensifica. Por quê? Porque a gente precisa convencer o Ministério Público, a gente precisa convencer o Poder Judiciário que aquele rapaz, ele não pode estar na rua, que vai causar um mal muito maior. Então, depois da prisão dele, a gente teve que fazer o protocolar lá no Poder Judiciário, todo o histórico dele, o que ele vinha já causando para a comunidade de Uruçanga, e aí sim sensibilizou o Poder Judiciário e ele acabou permanecendo preso. Exatamente.
Esse é um detalhe muito importante, que eu sei que até gera certa polêmica, né? Porque, digamos assim, não é muito comum, e aí é uma discussão bem ampla de esfera de leis, né, comandante? E eu sei que muitas vezes acaba, como a Polícia Militar acaba ficando com um para-choque, né, de ações. Poxa, foi preso, mas já passou alguns dias, foi solto. É aquela história, tem esse trabalho de... eu acho que o termo é esse mesmo, convencimento, muitas vezes, ao Ministério Público também.
Sim,
né?
Sim. E para que a gente possa convencer o Ministério Público, o Poder Judiciário, de que aquela pessoa ela está causando um problema para a comunidade, uhum, a importância do registro. Então, todo mundo que é vítima, por exemplo, de furto, é importantíssimo o registro. Por quê? Porque é aquela informação oficial é que a gente vai juntando, esse é o nosso trabalho, uhum, a gente vai reunindo e demonstrando, olha aqui, ó, promotor, esse rapaz aqui já é o décimo esse mês, né, furto que tá causando na comunidade. Uhum. E aí a gente consegue, opa, temos que tirá-lo de circulação. Então a importância do registro, a importância de acionar os canais competentes para que a gente possa tomar uma providência.
E nesse caso, conseguiu, né?
E natural, né? Depois da prisão dele, os indicadores de furto voltam a cair, uhum, em Uruçanga. Então a gente pode hoje dar um pouco mais de tranquilidade para a comunidade uruçanguense.
Agora, que figura, hein? Quatro em furtos numa quase que uma sequência,
sim,
acredito,
sim,
né?
Sim, era todos na mesma região, né? Ele atuava bastante ali, aqui no bairro das Damas, né, um pouco na região do centro, e ele se empenhava bastante na área de comércio.
Comércio.
Né? Comércio. Ele começou numa escola, e aí depois a gente já sabia quem era, já tínhamos conhecimento de quem era, e depois ele começou a se empenhar em furtar comércio.
Uhum. Ok. Comandante, sempre bom ouvi-lo. Microfones da Rádio Marconi sempre à disposição da Polícia Militar, que possamos ter um bom ano de 2026. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, Joel, e desejo a todos um excelente ano. O nosso trabalho já começou, a gente não tem dia, não tem noite, e que 2026 possa ser muito, muito próspero, né, para todos nós.
Muito obrigado pela presença. O Capitão Cristóvão, nossa Polícia Militar de Uruçanga, conosco aqui no Comando Marconi.